Mas obviamente vai voltar à discussão do PL 2630, PL de censura de redes sociais, de regulação de redes, e a gente tem que estar pronto para fazer resistência a isso. Desculpa pelo set diferente aqui hoje, eu não estou em São Paulo, estou em Belo Horizonte por um tempo, mas vai ter chopp sem posto, inclusive em São Paulo, agora sexta-feira, 19 horas. Informações estão na descrição e nos comentários pinado também. Basicamente, você paga um chopp e recebe dois. Porque quando você tem Estado, você paga um chopp e um político recebe outro. No libertarianismo, você paga um chopp e recebe outro. Então, assim, se isso não é argumento suficiente para você liberar libertário, eu não sei mais o que te falar. Então, a gente vai ter lá para vocês conhecerem mais gente dos libertários de São Paulo. Voltando ao tema aqui, primeira coisa grande que aconteceu foi que o Elon Musk foi incluído no inquérito das fake news, no inquérito do fim do mundo, que vale lembrar, originalmente, era para apurar ataques à honra dos ministros do Supremo e do STF. Era originalmente sobre isso, e daí escalou para seja lá o que for que o calvíssimo da República quiser. E a peça de inclusão do Alexandre de Moraes é fantástica, porque ela é basicamente um esbirro completo. Ela não tem nenhuma fundamentação, nenhuma, na verdade. Assim, vamos explicar isso de um jeito que eu acho que quem é leigo em direito entenderia. Se você fosse um estudante de direito, durante uma prova, você fizesse uma peça como a que o Alexandre de Moraes fez, o seu professor estaria justificado em te dar um pescotapa. É isso. Ele não cita. Qual é a ilegalidade? Tipo, cita o tweet, cita o que ele fez, que ele falou, que ele. Cita a lei em que isso. Não tem. Inclusive, o Alexandre de Moraes erra em colocar o Elon Musk como CEO do Twitter. Ele não é CEO do Twitter, ele é CTO do Twitter. Ele é dono, mas ele não é CEO. Então, assim, E aí ele inclui o Elon no inquérito do fim do mundo lá para se investigar. Para ver se investigar. E isso foi manchete internacional de várias formas diferentes, já entramos nisso. Mas é interessante notar que, primeiro, não tem muito bem o que investigar mesmo. Eles não têm muito poder ou autoridade para fazer isso, e eles vão fazer o quê? Printar os tweets e botar lá? É só mais uma ameaça, é só mais um constrangimento. E possivelmente, se o Elon vier pisar no Brasil por algum motivo, pode dar algum problema, sei lá. Mas é mais uma coisa de intimidação mesmo, mas que foi manchete internacional. E que continua a tradição desse inquérito completamente ilegal, completamente autoritário, que agora, parabéns, Xandão, é manchete internacional. Ontem e hoje, o Elon também fez vários outros tweets. Ele fez um Spaces no X discutindo várias coisas. E ele contou algumas coisas impressionantes, algumas coisas interessantes. Primeiro, ele expôs que o Twitter era obrigado a derrubar contas de jornalistas e de políticos, sem explicação a eles, né, as pessoas que foram derrubadas não podiam saber, e que eles eram obrigados a mentir e dizer que era violação dos termos de serviço. Quais? Ah, aquele lá, você sabe. Aquele lá embaixo do outro negócio, lá no trem do lado do coiso ali. É isso aí. E que eles não podiam revelar que era o do Alexandre de Moraes. E isso bate com a peça que foi revelada pelo Glenn Greenwald contra o Monarque, que tinha várias camadas de sigilo ali, que ela não podia ser publicada e tudo mais, que ela vazou e tal. Então, assim, não é nenhuma surpresa pra gente, mas internacionalmente é muito grave, porque a gente foi se acostumando aqui no Brasil com essa completa. Essa completa insanidade autoritária do Alexandre de Moraes, mas internacionalmente isso aqui é maluquice das puras, assim. Tanto que agora, que a manchete internacional, o pessoal está descobrindo. Ele explicou também que, assim, a gente vai só publicar tudo, a gente vai, né, lançar os dados e a gente vai conversar muito mais sobre isso quando a gente tirar a nossa equipe do Brasil, porque eles estão ameaçados de prisão. Isso também virou manchete internacional. O juiz ameaça de prisão funcionários do Twitter porque o Elon Musk desafiou uma ordem do Xandão. Ele também soltou um tweet em que ele fala que o Lula está na coleirinha do Alexandre de Moraes, o que é absolutamente fantástico. É absoluto cinema ver isso. E chamou o Xandão para um debate. Falou: ah, por que ele não veio aqui debate isso? Qual é? Então, assim, gente, é absoluto cinema. Ok? Agora, um ponto importante de entender é que essas ameaças todas, essa inclusão no inquérito, todos os chiliques do judiciário e da mídia e tudo mais, vem em cima do fato de que o Elon não fez nada. Ameaçar desobedecer uma decisão judicial não é crime. Ele não desobedeceu Nada ainda. Ele falou que ele vai desafiar. Ele falou que eles vão restaurar as contas. Ele falou que eles vão publicar as coisas. Mas até agora, tudo que ele fez foi publicar os Twitter Files, que é publicar os e-mails internos da empresa dele. Ele não cometeu nenhuma ilegalidade. Ele foi inserido no inquérito de maneira arbitrária e autoritária, sem citar-se o que ele fez de errado, sendo que ele não cometeu nenhum crime, nem sequer suspeita de que ele cometeu um crime. Isso que é interessante da gente notar e lembrar aqui, e que internacionalmente tem um efeito ainda maior, porque internacionalmente se sabe que isso é uma coisa completamente maluca. Algumas outras reações que vieram a isso. Barroso, ministro do STF, não calvo fisicamente, mas calvo de espírito, falou que toda empresa que opera no Brasil está sujeita à Constituição, não, porque o Elon está desafiando a soberania do Brasil. Essa é uma narrativa que estão querendo colocar. O Elon está desafiando a soberania do Brasil. Por que isso? Por que que o Lula tem verde e amarelo na campanha dele às vezes? Por que que eles falam de o Brasil voltou? Por que que eles falam de valorizar a indústria nacional e tudo mais? Porque se você for ver, esse pessoal socialista, eles falam de umas coisas meio nacionalistas, meio engraçado. Porque eles sabem que o brasileiro médio, não estou falando do esquerdista, não estou falando do fã mediano do Lula. Estou falando do brasileiro médio. O brasileiro médio é nacionalista. Então você falar que o Elon está desafiando a soberania do Brasil cola com muita gente. Muita gente olha e fala, mas quem que ele acha que é para usar desafiar o Brasil? Então, os caras estão apelando para o gadismo médio, o brasileiro que tem essa fascinação assim, para tentar criar uma narrativa aí e dizer que não, ele está desafiando a soberania do Brasil. Não. O Elon, inclusive, ele foi extremamente claro em tudo que ele falou. Ele falou, gente, as ordens do Alexandre de Moraes são ilegais, elas são inconstitucionais. Ele não cita as coisas, ele não cita as leis, ele me inclui no inquérito, eu não fiz nada errado. Ameacei, mas eu não fiz. Ele está alegando que as ordens são inconstitucionais, ele não está desafiando a soberania do Brasil, ele está dizendo que o Alexandre de Moraes comete ilegalidades. E ele comete. Ele está dizendo que na Constituição e na legislação brasileira não existe previsão para isso que o Xandão está fazendo. E não existe mesmo. Não há desafio à soberania brasileira. O que há é um desafio a autoridades que acham que porque eles têm uma capinha e um martelo, elas podem simplesmente ignorar o que é a lei. Mas vale lembrar que Estado é isso. As pessoas muitas vezes têm esse apreço para, ah, mano, porque a gente tem que ter um Estado de direito, porque a gente tem que ter uma lei igual para todos, porque a gente tem que ter esse respeito às leis. Senhores, quando você tem um Estado que tem um aparato de violência, que tem um aparato de força, que tem um aparato do judiciário, que julga você e recebe o seu dinheiro, e que diz quanto que você deve pagar a ele, e que diz o que é certo e o que é errado, que pode olhar a lei e interpretar o que ele quiser, você não tem lei, você tem homens. Você tem lei, lei, quando isso está na cultura das pessoas, quando isso está na cabeça das pessoas, o que é certo e o que é errado, quando as pessoas têm noção do que é ética, quando as pessoas têm noção do que é justiça. Se você coloca isso na mão de homens e fala, não, 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 eles vão ter todo o poder e a gente vai torcer para dar certo, e a gente vai colocar outros homens para fiscalizar eles, e contar que vai dar tudo certo, você acaba com isso que nós temos agora. Não deixa isso muito claro, ok? Agora, outras coisas interessantes que aconteceram. Meramente por coincidência, veio um dilúvio de notícias contra o Elon Musk. Metrópolis. Musk incentiva a usar VPN, que também é usado por criminosos. Musk bebe água. Sabe também quem bebe água? Exatamente, Adolf Hitler. Olha só. Estadão. Cara, isso aqui é muito Pix Caiu. IA do Elon Musk ensina a fazer bombas e seduzir crianças. Cara, se um dia eu tomar uma manchete dessa na vida, eu sei que eu dei certo. Daniela Lima, a burra da Globo News. Temos que regular redes sociais porque vai que as pessoas caem no meme, né? Ela usou um meme, porque fizeram um meme, não, porque o Alexandre de Moraes mandou confiscar o passaporte do Elon Musk e proibiu ele sair do planeta Terra, alguma coisa assim. Gente, é uma zoeira, é um meme. É um meme. Ou sua burra, é um meme. Não, não, porque olha, eles querem espalhar fake news como essa e tudo mais. Não é. A gente tem que espalhar, a gente tem que regular a internet, porque vai que as pessoas caem no meme. Vale lembrar que essa mesma Daniela Lima é aquela que acusou o Elon Musk de estar censurando os tweets dela durante a tramitação do PL 2630. Ela acusou ele de estar censurando os tweets dela, que ela tweetava e não ia. E olha só, eles estão abusando do seu poder e tudo mais. Era um problema técnico do Twitter na época. E não tinha nada a ver. E ela acusou isso. Inclusive, ela também criou uma teoria da conspiração mó legal aqui, de que de que ele está replicando uma coisa de mobilização da extrema-direita. Eu sou uma maluca. Ele está defendendo a liberdade de expressão, coisa que ela não defende. Aliás, vale lembrar, ela também é a burra do Kit Lula. Ai, ai, cara, a internet não esquece, né? Felipe Neto. Felipe Neto tweetou e apagou, claro, que o Elon estava sendo processado por ajudar o governo saudita a perseguir, prender e torturar pessoas. Ele requentou a fake news de 2014, 2015. Mentira, simplesmente. E depois ele apagou, quando provavelmente alguém informou para ele que era mentira, mas lançou esse ataque aí, né? Jornal Nacional. O Elon tem defendido a propagação de informações deliberadamente falsas. Alguém me avisa quando o Jornal Nacional noticiar o Twitter Files? Vai ser interessante. Sleeping Giants. Sempre eles. Vocês fizeram alguma coisa quando tinha um monte de esquerdista abertamente sendo antissemita no Twitter? E eu não tô falando a galera assim, falando, não, porque veja bem, né, eu defendo o Estado da Palestina. Não, não, tinha gente sendo abertamente antissemita, ok? E é dono de jornal fazendo isso. Sleeping Giants não fez nada. Quando a Choquei levou uma guria a se matar, eles fizeram alguma coisa contra a Choquei? Não. Fizeram nada. Mas agora eles começaram uma campanha de desmonetização contra o X. Acho que agora eles acordaram, né? Estavam ocupados, estavam de férias. Choquei, claro, sempre ela, tuitou e depois apagou, que o FBI pode cumprir mandatos. Parceria com a Polícia Federal. Cumprir mandatos dos Estados Unidos, do Xandão contra o Elon e tudo mais, estão esperando a ordem. Cara, e não apagaram, né, os posts que levaram a Jéssica a se matar. Mas isso aqui eles apagaram. É fascinante. Então, assim, no Brasil, o que você tá vendo agora é um ataque coordenado. A não ser que você acredite em coincidências. Um ataque coordenado de xingar o Elon de tudo. Tá? Ah, é porque ele não sei o quê. Ah, porque ele tá preocupado com o carro elétrico sendo vendido no Brasil. Não vende Tesla no Brasil. E se vendesse, ia custar um carro, ia custar uma vida. Que o que ia ter de imposto em cima desse negócio? Ah, é porque ele quer comprar a mina de lítio no Brasil. Se você vai fazer uma operação de mineração no Brasil que é extremamente regulada, por que que você brigaria com o governo? É por isso que empresas não brigam com o governo. Vale lembrar, enquanto o Lula estava tentando influenciar a Vale para o Guido Mantega virar CEO, uma das ameaças veladas que ele fez foi justamente prejudicar as licenças ambientais da Vale. Ele fez essa ameaça. Então, por que que o Elon faria esse ataque contra a soberania brasileira com o intuito de comprar uma mina de lítio no Brasil? Ele pode comprar o produto da mina, não precisa comprar a mina. Só porque de vez em quando ele fica entediado e compra uma rede social por 40 bilhões de dólares, não quer dizer. Ai, ai, cara. É, eu acho fantástico isso. Agora, outra coisa também que foi uma pequeneza bizarra e mostra o que que esse governo Lula realmente é que eles falaram que eles vão rever os contratos de prestante de internet da Starlink no norte do Brasil. Tem vários lugares no Brasil, lá no norte, que são completamente inacessíveis, e a Starlink fez uma parceria com o governo Bolsonaro no ano passado, que é mantida agora, para ter os receptores de internet de Starlink e poder fornecer internet para essas escolas e para essas regiões isoladas. O governo falou que vai rever isso, vai cortar. Então, centenas de milhares de pessoas serão prejudicadas, serão punidas pelo governo, porque o Elon xingou o Xandão, que em tese não tem nada a ver com o governo Lula. Em tese, né? Uma república democrática com separação dos poderes, pipipi, popopó. O que meio que também entrega aqui, escuta, Calé. Ele tá falando que as decisões do Alexandre de Moraes são autoritárias. Por que que o Lula se incomodou com isso? É como se eles não tinham nada a ver, né? Curioso. E aí o Elon retrucou isso falando que se o governo quebrar o contrato, eles vão manter os contratos sim, eles vão continuar fornecendo internet para as escolas sim. O que é muito legal, cara. Isso volta para aquilo que eu falei no meu vídeo passado sobre esse mesmo tema, de que você entende como esses políticos, como esses juízes, eles ficam ofendidos pessoalmente, eles se sentem atacados no seu eguinho de saco de bosta que eles são, de um cara ser assim? Quer dizer, o cara vai lá e ele faz um foguete da ré pelo meme, pelo desafio, ele tá entediado. Ele tava entediado, vai lá, compra a rede social, defende liberdade de expressão e todo mundo curte ele. Porra, tem uma porrada de seguidor, a galera acha ele massa pra caramba. O cara vai lá e fornece internet pra gente isolada lá no norte, onde o governo não consegue alcançar. Aí ele vai lá e fala: não, eu vou continuar fazendo mesmo. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, vamos se ferrar, pô, eu posso. Obviamente, o político, o juiz olha pra isso e fala assim: não, 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 o importante é pra ser eu tenho que ser importante. Eu tenho que ser louvado e amado. Não, você, e você paga imposto e obedece. Não, não. Os caras se sentem brutalmente ofendidos por isso, no ego deles. É importante entender essa dinâmica de ego desses caras. Agora, o legal é, do outro lado, a cobertura internacional. Reuters. Juiz abre inquérito contra Elon Musk porque ele se recusou a bloquear contas em redes sociais. O que é o que aconteceu? Ele abriu inquérito, inclusive, porque ele... Não é nem que ele se recusou, ele... Eles falam na matéria, claro, né? Eles explicam mais que ele falou que vai. É o que tá acontecendo. Zero Hedge. Darth Vader brasileiro. Investiga Musk porque ele desafiou uma ordem judicial. Ele ainda não formalmente desafiou a ordem, mas enfim. Guardian. Note, eu escolhi o Guardian porque Guardian é objetivamente um pedaço de bosta. É um jornal que é objetivamente um pedaço de merda. Se até o Guardian deu a matéria certa de que o Elon vai ser investigado porque ele desafiou uma ordem de bloquear usuários de extrema-direita. Se até eles noticiaram isso que tá... Tá perto até. Ao invés de ficar replicando esses ataquinhos, é porque ficou feio. Washington Post. Elon desafia juiz sobre ordem de bloquear contas. Tá sendo uma cobertura, assim, até ok. Dado que era razoável a gente esperar. Então, assim, internacionalmente pegou mal. Eu tenho muitos conhecidos internacionalmente para todos os lados. Vários deles estão me perguntando what the actual fuck. E eu tô tendo que explicar. Moraes virou manchete internacional e está sendo ridicularizado internacionalmente. O Lula também. As pessoas estão preocupadas com isso. As pessoas estão vendo esse autoritarismo. E quando acontecer do Elon tirar os seus funcionários do Twitter e publicar o que ele precisa publicar, tirar os seus funcionários do Twitter do Brasil e publicar o que ele quer publicar, e o Xandão for lá e bloquear o X, porque ele vai, isso aqui vai ficar pior ainda. O que aconteceu foi que o Elon trucou e fez um juiz dar um chiliquinho. E todo mundo vai ver o juiz dando um chiliquinho, derrubando a rede social inteira, baseado em nada, numa decisão autoritária, baseada em nada, e vai ficar ruim pro lado dele, e vai ficar ruim pro lado do Brasil, vai ser uma vergonha internacional. E agora toda vez que o Lula for dar rolê internacionalmente, ele vai ter que se explicar disso. Vai ser mais uma manchete, vai ser mais uma narrativa colocada em cima do Brasil. Obrigado, Elon Musk, por ter feito isso. Realmente, cara. E por último, sim, vai voltar o PL 2630. O Pacheco, presidente do Senado, que correu pra fazer... É curioso o Pacheco, né, cara? O cara correu pra fazer um acordo com o Bolsonaro pra ser presidente do Senado. Aí o Lula foi eleito, ele correu pra fazer um acordo com o Lula pra ser presidente do Senado. Impressionante, né, cara? O cara não tem lado nenhum, é só ter uns interesses dele ali. Ele foi lá e falou, ó, vamos ter que voltar à discussão, né? Porque, né, a gente não pode deixar sequestrarem as mentes do Brasil. Ah, é um político preocupado com sequestro de mentes, olha que coisa, né? Ah, ele falou, ó, vamos voltar com isso, tem a esquerda tá fazendo pressão, o governo tá fazendo pressão e tudo indica que eles vão perder de novo. Da última vez eles tinham tudo pra ganhar, perderam. Agora as pessoas estão ainda mais cientes do que está acontecendo, as pessoas acordaram ainda mais e vai ter uma pressão internacional ainda maior, porque a narrativa vai ser, após censurar o Twitter e derrubar ele, porque o Elon desafiou uma ordem autoritária de fechar contas de políticos da oposição, o governo Lula, que apoia Maduro, que é presidente do partido, do PT, a Gleisi Hoffmann, foi para Cuba fechar um acordo de cooperação com o Partido Comunista Cubano, que adora lamber o Putin, que mandou dezenas de bilhões de reais para comprar petróleo e diesel russo, ajudando a financiar a guerra na Ucrânia, esse governo agora colocou uma lei para regular as redes sociais no Brasil. Essa vai ser a manchete, essa vai ser a narrativa. Então vai ter mais pressão internacional ainda para a gente conseguir resistir isso. Eles perderam antes, eles vão perder de novo. Mas, senhores, esse embate vai acontecer de novo. Eles vão tentar. Vai ficar pior antes de ficar melhor. Você pode ter certeza disso. Vai ser uma honra lutar junto com vocês, vai ser uma honra estar ao lado de vocês pra gente resistir isso. Vai ser uma honra trazer as consequências disso, esse bando de parasitas nas eleições de 2024. Vai ser uma honra levar as consequências a eles nas eleições de 2026 com a pauta do Senado de empichar ministro do STF. E vai ser muito divertida essa resistência ao longo dos próximos anos, porque a gente vai ganhar. Não vai ser fácil. Vai ser cansativo, vai ser exaustivo. Vai piorar antes de melhorar, mas eles vão perder, porque eles já perderam antes, e eles vão perder de novo. Obrigado, Elon, e aguardo vocês até os próximos episódios, porque isso aqui vai esquentar muito.